Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. A hora em que os meninos chegavam à cabana, estavam reunidas na varanda da casa grande várias pessoas. Ao redor de uma mesa de junco no centro da sala, conversavam três senhoras vestidas com muito apuro e elegância. A mais alta era a baronesa, mãe de Alice, senhora de muita formosura, embora fria e sem expressão. À direita ficava-lhe Dona Luísa, mãe de Adéia, uma das estrelas do cassino naquela época. À esquerda movia-se na poltrona com uma volubilidade nervosa o talhe delgado de Dona Lina, cuja magreza extrema desaparecia sob uma nuvem espessa de fitas, babados e filós. A baronesa abanava-se com um rico leque de madrepérola. Dona Luísa arranjava em ramalhete as violetas espalhadas sobre um lenço de fina cambraia. Dona Lina gesticulava. A alguma distância deste grupo, junto à janela, estava sentada uma senhora desfeita e pálida, vestida de preto e com extrema simplicidade. Era Dona Francisca, viúva de José Figueira e mãe de Mário, trabalhava em malhas de lã e constantemente volvia os olhos à janela, alongando-os pela encosta da colina, onde se desdobravam até a margem do rio, o Jainha Horta, ao mau mar e a várzea. Naturalmente seu pensamento acompanhava o filho no passeio. Não sei o que me vai acontecer. Tenho um aperto de coração. Murmuravam seus lábios descorados. Numa das extremidades da varanda passeava distraído um homem de boa presença, alto e robusto. A cabeça que ele às vezes erguia por um esforço e há pouco e pouco insensivelmente descaindo sobre o peito. Era o barão. Tinha uma sobrecasaca de casimira escura, abotoada, no peito da qual metia a mão direita. Este hábito contraíra ele desde muitos anos para disfarçar o aleijão da mão direita. Outrora vaidoso de sua bonita mão, sentia agora desgosto fundo por causa desse defeito, e diversas vezes pensara em sujeitar-se a uma operação para amputar aquele membro inútil e ridículo. Mas coisa singular, ele, de coragem provada, tinha medo. Estou arrependida depois que deixei a Déia e esse passeio, dizia Dona Luísa lançando um olhar para a janela. O sol já está tão quente. A senhora também tem tantos cuidados com sua filha, Dona Luísa, é demais, acudiu Dona Lina. Eu não sou assim com Alice, quero-lhe muito bem, mas deixo-a brincar a gosto, observou a baronesa. Pois olhe, baronesa, pelo meu gosto, Adélia não ia a parte alguma sem mim. Olhos de mãe sempre vêm mais. Felizmente minha filha é muito boa menina, não podia ser melhor, conta-me tudo, ó. Não é capaz de fazer a menor coisa sem minha licença, nem mesmo comer uma mabala. Isto é o que a senhora pensa. Pode acreditar, Dona Lina. Mas o que você ganha com isso, Dona Luísa? Afligir-se à toa por qualquer cozinha de nada. Se Adélia voltasse agora e dissesse-se: mamãe, eu comi uma fruta quente. Ai, minha filha vai adoecer. E no fim de contas não passava do susto. Mais assustada fico eu, não sabendo o que ela faz. Eu penso como a baronesa. O meu Lúcio tem bastante juízo, e entretanto eu não estou a cada momento a olhar com ele e atormentá-lo. Nem com a Adéia. A discussão prometia prolongar-se. O assunto não podia ser mais vasto e importante. O verdadeiro sistema de educação é um problema muito estudado, mas ainda não resolvido de uma maneira satisfatória. Dó Luísa e a baronesa sustentavam cada uma a opinião mais conforme com sua índole. Não indagavam se essa opinião era melhor para formar o coração e espírito da filha. Bastava que fosse a mais cômoda e agradava à mãe. Dona Luísa, espírito curioso, natureza vivaz, que precisava de um elemento para sua atividade incessante, tinha necessidade de preocupar com a filha todo o tempo e o que deixavam os bailes e teatros. Ela obedecia assim no mesmo tempo ao estímulo do amor materno. É uma condição de seu organismo. A barandrário, espírito indiferente, natureza inerte. Não tinha energia bastante para animar sua própria existência, quanto mais para desperdiçar em desvelos incessantes pela filha, que sim, isso crescia bonita e sempre alegre. Ela amava a Alice como se ama na idade do egoísmo, extremos, com uma igualdade calma e inalterável. Quanto a Dona Alina, não tinha opinião sobre este, como sobre qualquer outro assunto. Aquela mulherzinha mirrada e titilante não passava de um cartão para amostras de rendas e fitas. Fora disso, só sabia intrigar. Adotou a opinião da baronesa, porque era da dona da casa, onde ela acabava de chegar com intenção de passar algumas semanas. Três dias depois, talvez já não fosse capaz daquela fineza.
Vencer a questão, senhor conselheiro.
exclamou Dona Alina para uma pessoa que entrava. Era um homem que orçava pelos 50 anos, baixo calvo, de rosto largo e feições grosseiras, mas não vulgares. A fronte proeminente e espaçosa parecia debuxada no chinó frisado que lhe cobria o crânio de díspido. De vez em quando um riso mordaz perpassando nos lábios afundava os dois sulcos das bochechas e derramava em seu rosto a expressão desse frio ceticismo, que atira o homem na materialidade para crer e sentir alguma coisa. Gozava Lopes da reputação de um dos mais brilhantes políticos daquela época, o que lhe valera o título de conselheiro, então menos relaxado que atualmente. Seus amigos acreditavam que na primeira organização lhe seria confiar uma pasta, e das mais importantes. Quando se falava nisso, o futuro ministro regurgitava de importância e derramava em torno um ar de proteção. Nesse tempo ainda não tinham os políticos adquirido o cestro das loureiras, que mostram desdém pelo que mais cobiçam. A amizade íntima que existia entre o conselheiro e o barão datava de muitos anos e nascera de uma circunstância curiosa, que naturalmente foi revelada pelo ministro de que trata a anedota. Há tanto ministro leviano hoje em dia, que não admira já existisse a semente naqueles espos mais atrasados. Quando o barão pretendeu o título, pensou que o seu rasgo de filantropia, embora não servisse para alcançar alho despacho, somente devido aos 12 contos de réis, dava-lhe contudo direito a escolher a denominação do baronato. Por isso escrevera ao correspondente incumbido de efetuar a transação, recomendando-lhe com instância que obtivesse o título de barão do socorro. O correspondente cumpriu ente a recomendação, mas surgiram dificuldades que obstaram a conclusão do negócio. Foi então no gabinete do ministro se passou esta cena. A excelência preparava a pasta para o despacho da noite. Lopes, que era íntimo do ministro e mediante 500 nozeiro menzel e sais pagos pelas despesas secreta defendia na imprensa em artigos bombásticos, fumava recostado familiarmente em uma cadeira de balanço. Eis aqui um negócio que me está dando o que fazer, disse a excelência voltando-se para mostrar certo papel. Alguma complicação? Perguntou Lopes quebrando na ponta do botim a cinza do charuto. Um fazendeiro do sul da província, o Joaquim Freitas, que deseja ser barão.
Conheci-o.
É a primeira influência eleitoral do colégio, além disso deu 12 contos de réis para as obras do hospício. Mas o homem birrou. A princípio não queria dar mais do que uma comenda, por fim, como já se tinha recebido dinheiro e pôde haver um escândalo, consentiu no baronato, porém não aparece nome que sirva. Já corremos todos os santos da folhinha e todos os rios da província. O Freitas insiste por barão do socorro, mas eu já me contentava em fazê-lo barão de qualquer coisa. Há 2 meses que estou nesta lida. Tive agora uma ideia, excelentíssimo. Proponha barão da espera, disse Lopes com um sorriso prismático.
Daé!
O Freitas mora pelas margens do Paraíba, e como nos rios sempre há uns pontos chamados esperas, onde as canoas se abrigam enquanto passa a força da água. Ergueu-se discretamente um canto do reposteiro, e o correio participou achar-se na sala os senadores, parlamentar muito distinto, que mudava de partido regularmente 2 vezes no ano. Ao abrir-se, a sessão declarava-se oposicionista, e pouco antes de encerrar-se dava sua adesão ao governo. O ministro saiu prontamente para não fazer esperar tão importante personagem, que pertencia a uma classe de homens políticos muito apreciada em São Cristóvão. A mão que fabrica os títeres do tetrinho parlamentar tem razão de preferir essas criaturas, dissera, que o menor calor derrete as almas de têmpera que o fogo enria em vez de embrandecer. No dia seguinte publicou-se o despacho do barão da espera. O ministro apenas avistou Lopes nos corredores da câmara, agorreu a ele pressuroso, que parece que deu-lhe no goto e não estava em dia de indulgência, ao contrário. Nos lábios do conselheiro Lopes perpassou o mesmo sorriso prismático da véspera, mas dessa vez o raio da irônia era mais cintilante. Excelentíssimo, disse ele sentenciosamente, os ministros fazem programas e os reis epigramas. Lopes cochichou ao ouvido da excelência que a princípio enfureceu-se, mas, tomando a coisa em ar de chalaça, desabotoou o sobrolho em uma gargalhada. Lendo consta-nos do Jornal do Comércio, Freitas ficara desesperado, e veio à corte resolvido a renunciar ao título e reclamar seu dinheiro. Afinal, pôde obter uma audiência do ministro e expor-lhe sua pretensão de ver corrigido o engano ou desfeito o trato e restituído o preço. Entendia Freitas, e com boa razão, que tendo oferecido 12 réis a Fisrelo título de barão do Socorro, e não por outro qualquer, o governo devia dar a-lhe o objeto comprado, ou declarar que não podia aceitar a oferta, fazendo de sua parte contra a proposta. Assim costumava o fazendeiro tratar a venda dos cafés ou a compra de escravos, e supondo que a base das transações mercantis, quer se façam na praça do comércio, quer no gabinete do ministro, é boa fé, não duvidou um instante da justiça de sua reclamação. O ministro, porém, provou-lhe que ele estava muito atrasado em política.
Meu caro senhor Freitas, com um amigo que me preso de ser der, devo usar de toda a franqueza.
O senhor labora em um engano quando supõe que o governo vende títulos e que pelo fato de dar 12 contos de réis, qualquer tem direito a ser barão. Mas, senhor conselheiro, foi o que me disseram. Iludiram-no. Dando 12 contos de réis, o cidadão presta uns serviços e fica habilitado a ser remunerado com uma graça. Essa graça pode ser um hábito, uma comenda ou um título, do nome que aprover ao governo, o qual não recebe condições. O senhor desejava ser barão do Socorro. Sua majestade entendeu em sua sabedoria que devia fazê-lo barão da Espera. Tome meu conselho, vá agradecer-lhe e não se ocupe mais com isso. Não é bom reviver certas coisas. O ministro concluiu com um sorriso misterioso, apertando a mão do Freitas. O excelentíssimo, não entendo. Conhece o conselheiro Lopes? Ele falou-me em certos boatos. Calúnias bem sei. Mas em todo caso, o melhor é deixar esquecer estas coisas. O novo barão saiu lívido de cola sem dúvida ou de indignação, mas não deu andamento à sua reclamação. Dias depois, um amigo a seu pedido o apresentou ao conselheiro Lopes, e tal simpatia sentiram mutuamente, que se tornaram íntimos, e se uniram espiritualmente pelos laços de um mútuo compadresco. O conselheiro foi padrinho de um dom primeira menina que o barão perdera. E não tendo outro modo de retribuir a fineza, convidou o amigo para crismar Adélia, sua filha única. Com o conselheiro entraram na varanda várias pessoas, hóspedes do barão, que tinham ido depois do almoço dar uma volta pela fazenda. Notavam-se, entre outras, a volumosa e repolhuda reverência do padre Carneiro, vigário da freguesia, a exígua estatura do capitão Tibúrcio, subdelegado vitalício no domínio conservador, e finalmente a figura, esguia exótica, do senhor Domingos Paes, inserida em umas calças de lila preto e brochada com um fraque justo cor pepé. O conselheiro, que se dirigia a uma cadeira de balanço, voltara-se ouvindo a voz de Dona Lina.
Qual é a questão? Mini Lopes respondeu aproximando-se da mesa.
Há de ser contra mim. Não tem que ver.
Se não tiver razão, Luizinha.
A inquestão é esta, disse a baronesa e expôs a matéria. O conselheiro, brincando com os berloques do relógio, gesto sóbrio e modesto que preludiava seus discursos na câmara, exprimiu-se nestes termos. Não sou o mais competente, sem dúvida, para decidir em matéria tão delicada. A respeito de educação, tenho para mim que o coração da damã, mesmo ignorante, tem mais talento do que a cabeça do homem, embora de elevada inteligência. Entretanto, sempre direi minha opinião. Eu entendo que uma menina é uma flor, com uma diferença, que o perfume desta é a alma naquela.
Ora, se a flor silvestre é mais forte e vivaz, não tem de certo a perfeição e a graça da flor cultivada. Creio, pois, se obter uma moça tá que reúna as virtudes das duas flores, sem os seus defeitos, é necessário dar-lhe ao mesmo tempo liberdade e cultivo. Sou sombra, ai, abrigo.
Eis como eu penso, portanto, ambas têm razão. A senhora baronesa, minha mulher.
Mulher.
Com uma ligeira modificação. O sistema de educação de cada uma me parece o melhor. O conselheiro era realmente um talento notável, e as esperanças de seus amigos não podiam ser mais bem fundadas. Um deputado capaz de provar ao governo e à oposição que ambos se acham de perfeito acordo, estava talhado para ministro. O vigário apoiara gravemente com a apada, o subdelegado se erguera nas pontintinhas dos pés, arrebatado como um balão pela eloquência do deputado. Quanto ao senhor Domingos Paes, consultara previamente a fisionomia da baronesa e ficara impassível. Era um homem consciencioso. Os seus aplausos, como os seus serviços, pertenciam de direito a quem o sustentava. Foi sempre sua regra.
Que excelente massa para um deputado governista!